já temos quórum, portanto podemos dar início à reunião. Eu gostava de começar pela aprovação da proposta de ordem do dia. Há vários pontos que foram em que os partidos comunicaram que gostariam de adiar. O primeiro foi da parte do CDS-PP, o ponto 3.3 da nossa agenda. O PSD pediu para adiar o ponto 5. Não, mas não. É aprovar o relatório da audiência. O ponto 5 foi pedido pelo PSD para ser adiado. E o ponto 6 foi. O ponto 5 foi pedido pelo PSD para ser adiado. E o ponto 6 foi pedido pelo PS para ser adiado. Eu tenho mais uma questão que eu gostava de pôr à vossa consideração, que é, não sei se lembram que da última vez houve um manifesto que não decidimos se ia ser, se ia ser visto em comissão ou por deputado piloto, aquele manifesto sobre os cuidados de saúde de base científica. O Sr. Deputado Porfírio pediu para que se fosse enviado, nós enviámos, não sei se estamos em condições de decidir. Por sim, posso então pedir a vossa opinião sobre se pode ser... Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, pela nossa parte e com os materiais que recebemos, achamos que faz sentido serem recebidos por deputado piloto, penso que era o que estava previsto.
Okay. Estão de acordo? Tudo bem, muito bem. Portanto, temos o ponto 2, que é a aprovação da ata que foi distribuída. Não sei se estamos em... Não foi distribuída?
Não.
Não. Então, passamos ao ponto 3, que são as comunicações. Hoje temos aqui uma série de projetos de resolução em relação aos quais gostaria que pudessem informar se querem que seja discutido em comissão ou plenário. O primeiro é o projeto de resolução 2084/13 do PCP, que recomenda ao Governo criar um grupo de recrutamento nas áreas de expressão dramática e do teatro. Não sei se querem discutir em plenário ou em comissão. Deputada Ana Mesquita.
Obrigado, Sr. Presidente. É para discutir em plenário.
Ok. Depois temos três projetos de resolução do Bloco de Esquerda. O primeiro é o projeto de resolução 2085/13 pela criação de um grupo de recrutamento de intervenção precoce. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito bom dia, Senhoras e Senhores Deputados. Posso já adiantar, os dois primeiros do Bloco é para plenário e o último é para comissão.
Muito bem. Os dois primeiros são... Ok, e o último é para discussão em plenário, em comissão, peço desculpa. Depois, ainda nas comunicações tenho um estudo, lembram-se daquele estudo que nós pedimos que o CNE nos fizesse o estudo? Eles mandaram a informação de que só poderiam entregar até fins de julho, nós pedimos, isto foi tudo através do PAR, e portanto nós informámos que seria mais útil termos um relatório mais cedo. Eles responderam ao PAR, acho que receberam a resposta deles, que não têm as condições para fazerem isso nesse tempo e estão a pedir algum apoio para conseguirem fazê-lo. O PAR transmitiu essa informação à Comissão, nós informalmente contactámos o CNE e os valores de que estão a falar são entre 10 e 15 mil euros. Para fazer. E, portanto, eu gostava que os senhores deputados se pronunciassem em relação a essa questão. Senhor deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer só aquilo que é necessário dizer nessa circunstância. O Grupo Endar do Partido Socialista, além do mais, por ter sido o proponente desta deliberação, entende que, se for possível, e se for possível, penso que deve ser deixado ao critério do PAR, a Comissão deve não obstaculizar o pedido para que o estudo seja feito no tempo em que o Parlamento o solicitou. Assim, para ser o mais suave que podemos ser, se calhar se tudo tivesse sido feito nos devidos tempos, não era preciso pedir nenhum reforço orçamental para fazer o estudo. Posto isto, da parte do parlamentar do Partido Socialista, nós somos favoráveis a que a Comissão dê parecer a que, havendo disponibilidade financeira da parte da Assembleia, se possa favorecer a realização do estudo nos prazos previstos, tal como solicitado pelo CNE. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os grupos parlamentares têm alguma opinião sobre esta questão. Deputado Pedro Pimpão.
Bom dia a todos. Da nossa parte, naturalmente, que também não seremos força de obstáculo, pelo contrário, queremos é realmente que o estudo seja feito e que esses apores sejam dados à Comissão e até solicitámos que fossem tempo útil para ainda nos pronunciarmos nesta sessão legislativa sobre essa matéria. Naturalmente que está dependente também agora do ponto de vista da Assembleia da República, do próprio Orçamento da Assembleia da República, essa disponibilidade. Aquilo que eu acho, sinceramente, e falo, se há disponibilidade para outras áreas, creio que também esta área deve ser merecedora desse mesmo apoio, e por isso, da nossa parte, também não obstaculizamos. Agora, isto também é um bocadinho sintomático, como é que andam as instituições, não é? E da dificuldade que atravessam. Isso só podemos não é lamentar, mas é o que temos.
Muito bem. Mais alguma?
Posso?
Sim, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Este estudo foi pedido já há bastante tempo, na altura apresentado pelo Partido Socialista, foi aqui aprovado e, portanto, faz todo o sentido que ele seja produzido. Isso, pois, se calhar. Mas estava a dizer, Sr. Presidente, o problema aqui não é se há ou não orçamento disponível, não me vou pronunciar sobre isso, não estou diretamente em contacto com... Passa-se alguma coisa lá fora? É, não é?
Sr. Deputado, eu peço desculpa. Vamos ver se isto consegue ter condições para...
Estava eu a dizer, o problema aqui não é só orçamental, se há ou não disponibilidade, não me vou pronunciar sobre isso, não tenho conhecimento sequer se isso é uma questão que esta Comissão deva discutir nesse formato. O que me parece importante salientar neste processo é uma questão de... Eu não diria de transparência, talvez seja uma palavra muito, muito pesada, mas da relação que esta Assembleia da República tem com um órgão que lhe é totalmente independente, não é? Essa é que é a questão. Ou seja, o facto do CNE depender de uma deliberação, de uma decisão desta Comissão, para poder ter uma verba para produzir um estudo que a própria Comissão lhe pede, é uma relação que não me parece ser a melhor, muito menos sendo à peça, não é? Obviamente a Assembleia da República tem uma responsabilidade, do ponto de vista orçamental, sobre a aprovação do orçamento e grande parte dos orçamentos das instituições que funcionam no país no dia-a-dia. Parece-me é uma relação estranha. O estudo tem de ser feito, aliás, já devia até estar feito, não é? Já o devíamos ter. Parece-me difícil que durante esta legislatura, mesmo que ele seja entregue nos prazos em que está aqui a ser indicado, não vai haver propriamente muito, muito espaço para ele ser discutido cabalmente e dar também capacidade aos grupos parlamentares para eventualmente terem iniciativas ou também uma pronúncia mais aprofundada. Portanto, só deixava era esse reparo, que não me parece ser o melhor trajeto do ponto de vista da relação com o CNE ou com qualquer outra instituição.
Bem, Sentada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Eu estou aqui um bocado baralhada. Então, o CNE diz que, do princípio, foi aprovada uma resolução que pedia ao CNE para a realização de um estudo. De facto, eu não me lembro que nessa resolução houvesse uma data, não tenho ideia. Era até ao final da legislatura. Em tempo. Pronto, mas não tinha uma data, de facto. Depois o CNE disse que até ao final da legislatura não tinha capacidade e que, portanto, era julho. E nós pedimos para antecipar. E eles dizem que para isso precisam de um orçamento adicional que rondará os 10 mil euros. É isto que. Pronto. E segundo o que eu percebo, o PAR pede pronúncia na comissão. Portanto, se eu bem percebo, o que o Sr. Presidente da Assembleia da República está a dizer é que o orçamento sairá do orçamento da Comissão, sairá do orçamento da Assembleia... Sairá de onde? O dinheiro vem de onde? Eu gostava primeiro que isso me fosse esclarecido, não é? Pronto. Depois, como o CNE tem ele próprio um orçamento que é aprovado e que é a sua dotação para a gestão do ano... Eu acho que ali, se vamos entrar nesta discussão e não estamos a negociar com uma empresa, um trabalho à peça, não é esse o contexto, então eu gostaria de saber qual é a execução do orçamento do CNE para saber porque é que já não tem dinheiro para fazer este estudo. Porque nós não é só amigos, não é? São instituições. Pronto. E, portanto, parece-me uma coisa mais, usando as palavras do Sr. Deputado Luís Monteiro, transparente, se for assim, para que nós possamos avaliar o que é que de facto aqui acontece. Porque se entramos neste género de relação, então eu acho que devemos definir um caderno de encargos com datas e limites, porque se nós vamos pagar mais 10 mil euros, vamos pagar de facto pela realização deste trabalho, é quase que uma prestação, é quase que um ajuste direto para um trabalho, então eu quero saber exatamente em que dia é que vem, em que termos e tudo mais, percebe? Portanto, acho que ou a lógica tinha a ver com uma colaboração com uma instituição que trabalha exatamente neste contexto e poderia elaborar este parecer, e estamos num quadrante, ou então, se estamos numa relação que começa a assumir contornos mais comerciais, então estamos noutro quadrante e eu quero ter outra conversa. Pronto, era isto. Muito obrigada.
Senhora Deputada Mesquita.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós temos que manifestar a nossa estranheza em relação a esta sucessão de acontecimentos, porque, de facto, uma das missões e competências do CNE, definida na sua própria lei orgânica, não é, por assim dizer, tem a ver com o apoio à formulação da política educativa por solicitação da Assembleia da República. E, portanto... Não tenho noção de ter havido um historial de um episódio semelhante, pelo menos nos tempos recentes, de haver uma solicitação por parte do CNE de uma verba para a realização de uma determinada atividade de apoio àquilo que é a definição de políticas por via da Assembleia da República. E as dúvidas que nós temos, não é? Nós não estamos em condições, e acompanhamos o raciocínio feito pelo CDS-PP, não estamos em condições de hoje nos podermos pronunciar sobre o alcance daquilo que é a Assembleia da República determinar por consulta à Comissão de Educação, havendo um parecer da Comissão de Educação, para se alocar uma verba para a realização de um estudo com todas estas indefinições. Parece-nos que, efetivamente, seria de interesse perceber porque é que então uma colaboração que em princípio seria regular e não acarretaria custos para a Assembleia da República e estaria inerente à atividade normal do CNE, nesta circunstância precisa então desse reforço financeiro. E, portanto, aquilo que nós colocamos é, efetivamente, a necessidade de obter mais informações sobre esta situação antes de nos podermos pronunciar favoravelmente ou discordar daquilo que seja o estudo, ainda que nós estejamos, naturalmente, e não obstaculizamos a realização do estudo em si, mas esta é efetivamente uma tomada de posição que nos compromete a todos em relação a esta solução e, portanto, nós não nos sentimos confortáveis ainda nesta fase com o grau de informação que dispomos.
Muito bem. Sr. Deputado Perfis, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, postas as coisas, penso que vale a pena ir mais fundo nesta questão. Eu ouvi com atenção aquilo que todos disseram, mas há dois pontos que gostava de dizer. Em primeiro lugar... Nada do que está aqui em causa tem a ver com a, insuficiência estrutural do financiamento do próprio CNE. Aliás, se tivesse a ver, nós teríamos uma palavra com isso. Nem se trata de uma questão de uma relação comercial. O CNE é um órgão do Estado, não há nenhuma relação comercial com o CNE. Eu acho que basta olhar, mesmo para quem não está, para quem não tem toda a memória do processo em cima da mesa, penso que basta olhar para a carta do CNE para se perceber o que é que passou. A própria carta do CNE diz qual é a data da deliberação da Assembleia da República, 25 de julho do ano passado. Estamos hoje a 10 de abril. Portanto, já passaram muitos meses e estamos nesta altura do campeonato a discutir como é que é para fazer o estudo. E esse é que é o problema. Esse... Posso... E esse é que é o problema. Eu não sei se toda a gente se apercebeu da conversa paralela que aconteceu aqui durante a última audição da Presidente do CNE, em que houve um deputado que perguntou informalmente, então, e o estudo dos professores, quando é que vem, e se percebeu nessa altura que ninguém sabia que ninguém sabia do lado do CNE, da equipa que estava cá, que o estudo, que havia um pedido do estudo. Já agora estamos aqui à volta da mesa, aparentemente nem toda a gente se apercebeu desse acontecimento. A questão é essa. Agora, nossa posição tem dois pontos sobre esta matéria. Primeiro, não penso que seja competência desta comissão decidir sobre a atribuição de verbas ad hoc a qualquer órgão do Estado. Razão pela qual, na minha primeira intervenção, eu disse que a Comissão de Educação deve dizer que não obstaculiza as decisões que o PAR entenda tomar sobre esta matéria. Acho que há uma diferença entre a Comissão de Educação dizer que não obstaculiza as decisões que a Assembleia toma sobre essa matéria, ou nós dizermos, até porque a informação financeira que nos foi dada informalmente, penso eu, pelo Presidente, era uma informação que eu ouvi agora pela primeira vez. Nunca tinha ouvido, nem fazia a mais pequena ideia. Isto é o primeiro ponto. Eu acho que a Comissão deve, simplesmente, responder ao PAR, no sentido de que não obstaculiza as decisões que o PAR, e, enfim, não sei, talvez o Conselho de Administração, não sei quem é que tem que tratar disso, entenda tomar sobre essa matéria. Porque nós não temos nenhuma informação sobre quanto é que custa fazer o estudo, porque é que são precisos mais X euros, qual é a consequência de ter ou de não ter um orçamento extra, qual é a parte de estudo que não é possível fazer se não houver reforço de orçamento. Portanto, há um conjunto de matérias sobre as quais nós não temos informação. E não vamos fazer de conta que temos essa informação. E, portanto, eu acho que a posição mínima que nós podemos tomar é não obstaculizar. Também podemos decidir dar parecer negativo. E isto passa para o meu segundo ponto. O meu segundo ponto é, sendo uma matéria que consideramos importante, sendo uma matéria complexa, que dificilmente cada um de nós, como grupo parlamentar, só por nós, poderá fazer um estudo similar àquilo que o Conselho Nacional de Educação, em princípio, deveria poder fazer. Sendo uma matéria que nos parece relevante do ponto de vista da decisão política, ou seja, é uma matéria sucessivamente estruturante para as questões de educação, para ser desejável termos informação fidedigna para se poderem tomar decisões, nós temos aqui uma opção. Ou dizemos ao CNE, temos muita pena, mas os senhores tivessem acordado a tempo e horas, que assim teriam tido tempo de fazer o estudo, e isso significa que provavelmente não vamos ter o estudo a tempo de o podermos usar nas nossas propostas, cada um dos grupos parlamentares, nos tempos que aí vêm, embora nós só tenhamos pedido ao CNE a tempo da próxima legislatura, não pedimos a tempo de tomar decisões desta, ou nós dizemos ao CNE, façam o vosso trabalho e não nos peçam mais nada, ou achamos que vale a pena não obstaculizar uma solução que eventualmente nos permita ter o estudo antes do fim desta legislatura ou a tempo de cada um dos grupos ter em consideração aquilo que há a fazer. E, portanto, nós seremos contra qualquer decisão sobre verbas, nós seremos contra qualquer decisão sobre qual é o procedimento decisório para que essa verba chegue ao CNE. Aquilo que nós somos a favor é que a Comissão transmita ao PAR que nós não tencionamos obstaculizar qualquer decisão que o PAR entenda tomar dentro da legalidade e da razoabilidade sobre esta matéria. É a única coisa que nós propomos, porque gostaríamos que se encontrasse um caminho legal, normal, transparente, razoável politicamente, para que o CNEP possa fazer o estudo. Agora, isto não tem nada a ver com as... nós até podemos achar que o CNEP devia ser mais reforçado do que já foi no passado, ainda agora há pouco estivemos aqui a falar sobre isso. Houve ministros anteriores que tiveram cuidado de promover um reforço das capacidades técnicas do CNE, nem foi um ministro do meu partido, portanto até estou à vontade para dizer isto, e portanto o CNE até tem hoje mais capacidade do que já teve em certos momentos do passado para fazer isto. Se calhar não tem a competência, a capacidade instalada suficiente para responder a estas coisas, isso é outra questão. Mas independentemente da posição que tenhamos sobre isto, o que seria caricato era que a Assembleia tivesse, pensamos nós, que a Assembleia tivesse identificado uma matéria em que o CNEP podia ajudar, ou seja, podia montar uma base de informação para nós podermos tomar decisões, e não acabar por não ter essa contribuição do CNEP, que é uma contribuição que nos é devida nos termos legais. E, portanto, em resumo, nós achamos que o estudo deve ser feito, e deve ser feito a tempo e horas, tal como pedia a deliberação, a tempo de produzir efeitos para a próxima legislatura. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós não devemos tomar decisões sobre matérias que, francamente, não acho que sejam da nossa competência. E, portanto, acho que a única decisão deve ser comunicar ao PAR que esta comissão não obstaculiza a decisão que o PAR decida tomar, segundo os procedimentos normais, para resolver esta situação. Esta é a nossa posição.
Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ignorava a conversa paralela, mas sinceramente também acho que não é o essencial naquilo que nós estamos aqui a discutir. Da nossa parte, nós não nos sentimos confortáveis em dar uma resposta que é uma não... Porque, na verdade, a ideia de... A Comissão não se pronuncia sobre nenhuma decisão do PAR, mas não obstaculiza a decisão do PAR. Isso é uma pronúncia da Comissão sobre a decisão do PAR. E, portanto, nós não nos sentimos confortáveis em dar carta branca a um tema que nos diz respeito, que não nos diz respeito diretamente. Nós não temos nenhum tipo de capacidade de avaliação e de poder de decisão sobre esta matéria, até porque o que está em cima da mesa é estranhíssimo do ponto de vista da deliberação, é estranho, mas nós não nos sentimos confortáveis em, na Comissão, dar uma resposta a dizer que não obstaculiza qual decisão. Porque nós, quando dizemos que não obstaculiza, tem de ser uma decisão. Não é? Portanto, nós não vamos dar carta branca a um tema que, mesmo não tendo diretamente um poder de decisão sobre ele, porque não tem de ter, porque o tema, como disse, é estranho só por si, a verdade é que, se a Comissão disser que não obstaculiza, isso é um parecer da Comissão. E depois as coisas ficam muito difusas entre aquilo que foi a decisão da Comissão, aquilo que é a decisão do PAR ou do Conselho de Administração ou qualquer outro órgão da Assembleia que tome esta decisão. Portanto, da parte do Bloco de Esquerda, nós não nos sentimos confortáveis em dar uma resposta desse género. E, portanto, se hoje tivermos de dar uma resposta, a resposta é: a Comissão não tem de se pronunciar sobre isto. A discussão sobre o orçamento do CNE é uma discussão que pode existir, mas não se faz à peça, não se faz dentro destes moldes, e, portanto, nós não nos sentimos confortáveis na Comissão passar para o PAR aquilo que o PAR, pelos vistos, quer que seja a Comissão a decidir, e andamos aqui num ping-pong em que depois se toma uma decisão e ninguém é responsável por ela. Nós não estamos à vontade com essa posição e, portanto, da nossa parte, acho que o melhor é a Comissão não dizer que obstaculiza ou deixa de obstaculizar. A Comissão não pode tomar nenhuma decisão sobre isto, porque o caso que está em cima da mesa é estranho e não compete. A Comissão não tem nenhum tipo de poder de decisão nem de deliberação sobre isto.
Deputada Mesquita tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É exatamente, acho que esta última intervenção traduz bastante muitas das dúvidas que foram enunciadas até por vários grupos parlamentares. Com um acréscimo de preocupação que nós temos, que o grupo parlamentar do PCP quer manifestar, que é, nos termos da lei orgânica, o CNE é um órgão independente que funciona junto do Ministério da Educação, que goza de autonomia administrativa e que tem receitas provenientes do orçamento do Estado. Tem aquelas funções consultivas e de apoio à elaboração da política educativa, etc., etc., que nós já aqui vimos. E há uma situação que a nós nos incomoda, que é a seguinte: o facto de, tendo este enquadramento da lei orgânica, O CNE agora vir pedir financiamento à Assembleia da República para a elaboração deste estudo faz-nos pensar que depois a normal relação de independência que tem de haver entre os órgãos pode ficar comprometida. E a separação entre aquilo que é a Assembleia da República, o Governo e o CNE vai ficar aqui um bocado difusa. E, portanto, aquela questão da razoabilidade e da transparência que o Sr. Deputado Porfírio Silva aqui alegou fica comprometida a partir do momento em que nós temos esta questão difusa. E, portanto, efetivamente, nós estamos de acordo que não faz qualquer sentido haver uma pronúncia, muito menos nas atuais condições, em relação a esta matéria.
Deputada Rita Bessa.
Oh, Sr. Presidente, na tentativa de tentar chegar aqui a um ponto qualquer de solução, se eu bem percebo, se nós não nos pronunciarmos sobre esta necessidade adicional, o que acontece é que o processo prossegue, sendo que o CNE produzirá o estudo quando conseguir terminar o estudo, não é?
Eu
acho que, dadas, não sendo o cenário preferencial, mas dado a situação em que estamos, parece-me que isso é a coisa mais prudente a prosseguir.
Deputada, eu ia acrescentar exatamente isso, quer dizer, eu acho que a situação atual é esta. Nós pedimos um relatório ao CNE. O CNE disse-nos que forneceria esse relatório até fins de julho. Fomos nós que pedimos para que fosse antecipado até fins de junho. Eles vêm-nos dizer que não têm capacidade, terão que contratar alguém, provavelmente, para fazer este estudo. A questão que agora se põe é se a Comissão acha que isso faz sentido ou não. E eu já percebi, gostava de ouvir já agora o PSD, o que é que pensa sobre esta questão, porque é essa, exatamente essa situação. Se nós não nos pronunciarmos, será então depois ao par.
Então, acho que pela parte do PSD vamos seguir as palavras do Sr. Presidente, e acho que também é a maioria. Sim, vamos lá ver, posição de princípio, nós não somos obstáculo nenhum à realização desse estudo, porque está favoravelmente, e a importância do estudo. Portanto, isso é, acho que é um ponto acento. O segundo ponto agora tem a ver com o timing, aquilo que eu percebi das palavras e das comunicações, é que o facto de nós pedirmos com alguma
antecedência
que o parecer nos fosse entregue em tempo útil para nós podermos ainda nesta comissão, no âmbito desta sessão legislativa, debater aquilo que eram as recomendações, isso também já está um bocado prejudicado, porque já percebemos que isso não vai acontecer. Portanto, se o CNE nos diz que para fazer essa entrega com alguma antecedência, que já percebemos também já está prejudicada, precisa de apoio financeiro, se percebemos que isso não vai ser concretizado, então preferimos que, se calhar, e agora é o CNE entregar o estudo quando puderem, e não haver então esta problemática toda em termos financeiros, que só está aqui, pelo menos aqui, a complicar o processo em vez de facilitar. E por isso, da parte complementar do PSD, o CNE então entrega o estudo assim que o puder, independentemente de agora estarmos aqui a criar esta problemática em torno do financiamento de uma instituição e em que moldes é que será, e estarmos aqui depois também a criar aqui uma prerrogativa que em termos futuros pode ser utilizada de outras formas, para outras iniciativas. E por isso, essa é a posição do PSD, que fica aqui plasmada.
Não sei se há mais alguma intervenção. Portanto, o que eu percebi desta ronda de intervenções é que, se calhar, é demasiado complexo tentarmos resolver esta questão do adiantamento, quem é que o faz, quem é que é da responsabilidade. Vamos dizer que não, que queremos ter o estudo feito, que eles nos entreguem quando puderem, quando que inicialmente tinha sido projetado o prazo previsto inicialmente. Posso assumir que é essa a nossa conclusão? Muito bem. Então transmitirei ao par essa conclusão. Passamos agora ao pedido, o ponto 3.3, o relatório, a audiência foi pedido para ser adiado pelo CDS-PP. Depois temos o ponto 3.4, que é o pedido de audiência de José Amorim de Sousa, professor de técnicas especiais na Escola Artística de Soares dos Reis do Porto, em virtude da redução do vencimento que lhe foi feita em março pelo Ministério da Educação e Ciência, através da DGAE. A audiência, muito provavelmente, seria por deputado piloto, penso eu, e que caberia ao PSD, se estiverem todos de acordo, para indicar o deputado piloto. Depois temos o relatório da audição ao secretário de Estado da Educação, João Costa, que foi apresentado pelo Grupo de Trabalho de Educação Especial. Não sei se a senhora deputada Manuela Tender quer acrescentar alguma coisa em relação a este relatório da audiência ao senhor secretário de Estado da Educação. A audição, peço desculpa. Pois, sim, peço desculpa. A audição ao secretário de Estado da Educação, João Costa, no Grupo de Trabalho de Educação Especial. Gostava de saber se posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Depois temos uma nota de esclarecimento do Presidente da FCT sobre os atrasos de transferências para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa no âmbito do financiamento de contratos de emprego científico. O PCP requereu uma audição ao Presidente da FCT. Ainda não foi possível agendar essa audição, quer dizer, andámos com datas a mudarem pelo menos duas ou três vezes. A FCT enviou informação sobre as questões colocadas no requerimento, indicando que pensa que estão resolvidos, e anexa o e-mail do diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E, portanto, a questão que se põe, entretanto, como perceberam, o presidente da FCT já deixou de ser presidente. Eu acho que a tomada de posse da nova presidente ou está planeada para hoje à tarde ou para amanhã. Ainda não tenho indicação de qual a data. E, portanto, eu gostava de pedir ao PCP que se pronunciasse sobre esta questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, sobre este curioso caso, nós o que dizemos é que a resposta que a FCT aqui coloca especifica apenas a situação da FCUL. Da FCUL, não, da...
Da FCUL, sim. É da Faculdade de Ciências da
Universidade
de Lisboa.
Sim, da FCUL, exatamente. No entanto, o nosso requerimento, apresentando o exemplo da FCUL, referia-se também a outras situações em outras instituições, no último parágrafo, que poderiam ser ainda também esclarecidas em relação a várias matérias sobre atrasos. E, portanto, nós consideramos que é de manter ainda a audição, porque também, como é evidente, permitir-nos-á, bom, em primeiro lugar, conhecer já a nova Presidente, que também tem a sua utilidade, mas, apesar de já a conhecermos aqui de outras circunstâncias, claro, mas de qualquer maneira, de ainda assim podermos colocar todas as matérias que gostaríamos em relação ao que está colocado no requerimento do PCP, e, portanto, preferíamos que se mantivesse essa possibilidade de audição, ainda que, com os atrasos, evidentemente, a questão da atualidade já perde um bocadinho, mas ainda assim será para nós importante fazer todos os esclarecimentos.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, nós estávamos à espera de ouvir o que dizia o argumentar do PCP, porque no fundo foi quem tomou a iniciativa desta audição, e no fundo, não só por ter sido quem tomou a iniciativa, mas também pela explicação que foi dada, nós também achamos que faz sentido manter-se a audição da direção da FCT. Que só não foi hoje porque, de facto, a atual direção está de partida e está à espera da tomada de posse da nova, porque não foi aqueles atrasos que muitas vezes temos, foi por causa dessa circunstância. Apesar de tudo, nós registamos o facto da atual direção da FCT ter tido o cuidado de enviar informação sobre uma matéria que estava mencionada no requerimento, mas concordamos com o argumentar do PCP no sentido de que faz sentido a manter a audição, até porque nós não podemos abrir o precedente de que, mandando informação por escrito acerca daquilo que está previsto nos requerimentos da audição, as audições passem a ser arquivadas por causa disso. E, portanto, até por essa questão formal, eu acho que faz todo sentido que, quando a nova direção estiver empossada, se marque o mais depressa possível a audição que corresponde a este requerimento que aqui foi aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há o Sr. Deputado Pedro Pintão.
É na mesma linha que o Sr. Deputado Porfírio Silva, concordando que, uma vez que o próprio grupo requerente entende que é pertinente manter a audição, nós também achamos que sim, e até por mais na linha da discussão que tivemos no outro ponto, é pelo precedente, porque senão começamos a convidar as entidades a requerer a presença das entidades e enviam por escrito, e nós achamos que está satisfeita a informação, e depois criamos aqui um precedente que acho que não é positivo e, portanto, também alinhamos.
Posso assumir que estão de acordo? Muito Muito bem, então irei informar, iremos tentar ver se é possível, em breve, muito em breve, ter essa audição. Se for possível, depois eu irei ver junto dos grupos parlamentares qual é a data mais apropriada. Se puder ser já no dia 16, vamos ver se é possível, mas terei que verificar isso com a presidente da FCT. Muito bem. Depois temos a aprovação do relatório final da petição número 607/13, destas várias grupos que estiveram aqui presentes, a ASPL, a FEMPROF, a FNE, a ProOrdens, por aí fora, solicitando a adoção de medidas com vista à negação do modo e prazo para a recuperação todo o tempo de serviço cumprido. O deputado relator é o deputado Pedro Alves, a quem eu passaria a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todas e todos os colegas. Dizer, como o Sr. Presidente aqui referiu, que esta petição é uma petição coletiva da iniciativa de 10 estruturas sindicais representativas de professores. É subscrita por 60.045 cidadãos, cumpre todos os requisitos formais e legais. O objeto dela, até porque é recente a sua discussão, é sobre a recuperação de todo o tempo de serviço dos professores e os peticionários rejeitam a sua discriminação por parte do Governo, considerando injusto esse tratamento. E colocam aqui também à consideração um conjunto de opções como estratégia para pôr cobro à injustiça por eles reclamada. No entanto, importante neste processo, ou deste relatório, e que convinha que a Comissão se pronunciasse, é relativamente ao arrastamento da sua discussão para dia 16, onde estão em discussão também as apreciações parlamentares sobre a mesma matéria. E por isso era importante que nos pronunciássemos, faria todo o sentido, uma vez que versa sobre o mesmo assunto. Relativamente a todo o resto do processo, houve audição dos peticionários, foi solicitada um pedido de informação ao Ministro da Educação, que aguardamos ainda a sua chegada, e cumprindo então todos os requisitos legais, a petição, como tem mais de 60 mil assinaturas, deverá ser discutida em plenário e, em função disso, discutir o tempo em que vai ser feito. E é só.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pelo relatório e houve-se a solicitação do agendamento da discussão para o dia 16, juntamente com os outros apreciações parlamentares que estão aqui. Eu gostava de ouvir-os. Há a solicitação da parte, acho que é do PSD, de que o agendamento da discussão da petição para a sessão plenária 16/4, juntamente com o projeto de lei 944/13, consideração integral do tempo de serviço integral e as apreciações parlamentares nº 126 e 127 do decreto de lei que mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 na carreira docente. E eu gostava de ouvir o
Sr. Presidente. Só uma clarificação. O pedido de arrastamento não é do PSD. É atendendo a que esta matéria vai ser objeto, está agendada já para discussão em plenário através das apreciações parlamentares. A Comissão deve pronunciar se esta petição deve ou não também ser discutida conjuntamente.
Tem toda a razão.
Tem a ver com isso, ou seja, ou é a posição da Comissão e não tem a ver com o PSD.
Sim. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, prefiro isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Alves o relatório, a tempo e horas. A questão supletiva sobre o arrastamento, sobre juntar ou não juntar a petição ao debate da próxima semana, pessoalmente a mim e ao argumentar parece-nos que faz sentido, uma vez que é uma discussão que junta um conjunto de abordagens diferentes, quer parlamentares, quer extra-parlamentares, quer semi-parlamentares. De qualquer maneira, essa é a única razão pela qual nós estaríamos confortáveis em aprovar hoje o relatório, porque, independentemente da expectativa que tínhamos sobre o conteúdo da resposta, há um pedido de informação que foi feito há meia dúzia de dias a uma entidade sobre esta matéria, que obviamente ainda não teria tempo, o tempo normal, para responder. Se não fosse para juntar ao debate do próximo dia 16, não valeria a pena antecipar a aprovação do relatório antes de termos uma resposta a esse pedido de informação. Mas se for, enfim, se for entendimento geral de que seria melhor juntar os temas conexos no próximo debate. Nós não nos opomos a isso e, portanto, podemos seguir este caminho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, estamos aqui a tentar criar novos poderes à Comissão que ela não tem. Não é a Comissão que decide arrastamentos de petições ou qualquer outro agendamento. Há um órgão nesta Assembleia da República chamada Conferência de Líderes. E a Conferência de Líderes decide, em reunião, quais os agendamentos, quais os arrastamentos, sejam eles petições ou qualquer tipo de iniciativa legislativa de cada um dos grupos parlamentares. Aliás, até estranho que seja a Comissão a propor isso. A Comissão está a propor que nós tínhamos uma palavra sobre as decisões da Conferência de Líderes. Bem, há aqui qualquer coisa que não faz muito sentido. A Conferência de Líderes é que tem de decidir isso, não é a Comissão. Portanto, independentemente das nossas vontades ou opiniões em relação a isso, cada um dos grupos parlamentares está representado nessa Conferência de Líderes, é aí que se decide o arrastamento de qualquer petição ou qualquer iniciativa legislativa. E, mais uma vez, repito, acho estranho que a Comissão se pronuncie sobre isso.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, percebendo formalmente, percebendo aquilo que diz o Sr. Deputado Luís Monteiro, o que eu acho que também se pode estar aqui a... Vou tentar convergir novamente. Acho que o que se pode tentar aqui é, se estivermos todos de acordo de que faz sentido que esta petição seja discutida no mesmo dia com os restantes temas a fim, provavelmente diligenciar junto dos nossos líderes parlamentares para quando for a Conferência de Líderes tentarem agendar para o mesmo momento. Faz sentido isto ou não faz sentido? É porque vir a discutir esta petição mais tarde também pode ser uma coisa extemporânea, entretanto com um processo de especialidade e tudo mais. Pois, é verdade, tem razão. Eu percebo o seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, eu percebo. Do meu ponto de vista, faria sentido. Não, a posição política é querer resolver o assunto que está em cima da mesa. Há várias linhas convergentes, seja a ILC, sejam as apreciações parlamentares e seja esta petição, que de resto foi apresentada pela FENPROF, se bem me lembro, e restantes estruturas sindicais, exatamente para tentar levar estas apreciações parlamentares num certo sentido. Portanto, que existe um terreno convergente, acho que isso é indiscutível. Que vai haver um processo de especialidade, enfim, em princípio tudo indica que vai haver um processo de especialidade, também me parece. Portanto, ao grupo parlamentar do CDS, eu assumo essa posição política que faria sentido discutir tudo no mesmo momento. Obviamente que admito, haverá outras posições, mas portanto, do meu ponto de vista, eu recomendaria ao meu líder parlamentar para que fosse agendado tanto quanto possível para a mesma data. Outros farão como entenderem.
Só um segundo, desculpe. Sr. Deputado Pedro Alves. Sr. Deputado Pedro Alves tinha pedido a palavra.
Só uma informação. Primeiro, em primeiro lugar, perceber que a Conferência de Líderes só reúne no dia 17. Né? Pronto. E por isso, a partir desse momento, nós temos que procurar encontrar soluções que ajudem ou não que esta petição seja discutida conjuntamente com as outras. O que é que sucede? Nós procurámos a Mata Cavalos cumprir todos os prazos, pedir para que o Governo se pronunciasse antes do dia 16, procurámos ouvir os peticionários, cumprimos todos os requisitos legais da petição para que isto fosse possível por solicitação dos peticionários, da plataforma. Agora, cabe-nos a nós, politicamente, perceber se é ou não relevante que esta discussão se faça em conjunto com outras iniciativas. Naturalmente, caberá depois à mesa, neste caso ao Presidente, disputar todos os processos para que isso seja possível, se for o nosso entendimento. Agora, nós não estamos aqui a querer substituir a Conferência de Líderes, é porque não pode ser feito através da Conferência de Líderes, porque não há Conferência de Líderes antes do dia 16. É só esta a razão de este ponto estar aqui. E se nós acharmos que não deve ser feito, cada um dos partidos também ficará com ónus desta decisão. Isto aqui trata-se de procurar encontrar soluções que ajudem a todos. Discutir o assunto sem qualquer tipo de receio. Agora, se quisermos continuar a arrastar o assunto ao longo do tempo, sem querermos que ele seja efetivamente concluído, é uma decisão de cada um.
Deputado Porfírio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito simplesmente, há uma diferença entre uma condição necessária e uma condição suficiente. Nós termos o relatório da petição aprovado não é condição suficiente para que ela seja junta ao debate da próxima semana, mas é condição necessária. Se nós não tivermos isto tratado, a posição do argumentário do Partido Socialista é apenas para deixar a margem possível. Estamos disponíveis para aprovar hoje o relatório, para, se acontecer, juntarem as matérias todas na terça-feira da próxima semana, por nós tudo bem. É só isso.
Senhores deputados, senhora Ana Mesquita, tinha vindo a falar.
Eu tenho apenas uma dúvida, porque infelizmente a bateria do portátil morreu. Eu só não consigo consultar. Não consigo consultar a formulação exata do que diz no relatório. A minha dúvida é esta: se consta lá, ou se não, é? Portanto, se apenas e só o que se. Não diz absolutamente nada, portanto, em relação a essa matéria, não era? Era isso. Sim, era exatamente o que está na parte da análise da petição, ou seja, não se faz é uma recomendação que seja... Não, o que se faz é a identificação de que existe este agendamento e que pode haver o interesse. Pronto. E, portanto, não está aqui como parte de conclusão deste... Como é evidente. E, portanto, isto não ultrapassaria o âmbito da conferência de líderes. Pronto. E acho que isso é o que tem que ficar claro. Portanto, a aprovação deste relatório não impede é que possa haver alguma questão nesse sentido que parta, e eu aí estarei de acordo, sobretudo com esta visão. Eu acho que isto deve partir ainda assim dos grupos parlamentares, porque... Eu acho que aí já estamos a ultrapassar um bocadinho, dizer que é o Presidente da Mesa que vai intervir junto dos grupos parlamentares sobre isto, é que já me parece um bocadinho abusivo. Pronto, eu creio que pode acontecer aqui, a Mesa dar o conhecimento da aprovação disto, e nessa perspectiva, nada a opor, e se for esse o entendimento que é... Pronto, para que fique claro, não é? Que há aqui ultrapassagens de competências de um lado e do outro, e, portanto, assim, não temos problema nenhum em fazer desde já a votação. Sim.
Muito bem, posso então assumir que podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E já agora gostava de agradecer ao deputado Pedro Alves o cuidado que teve em pôr isto, este texto, não nas conclusões, mas obrigado por também ter esclarecido isso e ter ficado muito claro que não é... Sim, exatamente. Portanto, agradeço a todos esta discussão. Passamos agora ao ponto 7, porque o 5 e o 6 foram adiados. O 7 é a apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda. O senhor deputado tinha pedido para sair antes, mas chegámos agora mesmo a esta hora, acho que estamos em, é mesmo. Senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, a apresentação será rápida, até para dar tempo para algum eventual debate em relação ao requerimento que está em cima da mesa. É conhecido que o processo de regularização de vínculos precários na Universidade do Algarve tem tido contornos, eu não diria diferentes do resto do país, mas singulares. O que aconteceu é que, do ponto de vista dos investigadores, houve um parecer positivo, eu diria hoje inicial, mas que não era inicial, era inicial e final, já há praticamente um ano. O que acontece é que o mesmo reitor que na comissão bipartida teve a oportunidade de votar favoravelmente esses parceiros, a verdade é que pediu novamente para que essa comissão bipartida reunisse para voltar atrás com a sua palavra e, portanto, um conjunto dentro do que é a realidade da Universidade do Algarve, um conjunto alargado de investigadores que tinham dado entrada do seu requerimento no PrevPAP e que tinham visto o seu requerimento com parecer positivo, veem hoje esse mesmo requerimento com parecer negativo, o que, na verdade, a nosso ver, é uma questão que podemos discutir na própria audição com este grupo de investigadores precários da Universidade do Algarve, é que isso vai até contra aquilo que são as competências da própria, que a própria lei do PrevPAP coloca sobre as comissões bipartidas. O debate não é jurídico nem técnico, o debate é, acima de tudo, político, e nós gostávamos de ouvir este núcleo, este grupo de investigadores precários da Universidade do Algarve, que tem acompanhado mais do que ninguém todo o seu processo, porque está diretamente implicado nele, para podermos perceber exatamente quais os contornos de todas as discussões e todas as decisões que foram tomadas e perceber de que forma é que a Comissão de Educação e Ciência, ainda que não tenha um papel diretíssimo na lei do PrevPAP, é a 10ª Comissão que a discutiu diretamente, tem tido um acompanhamento muito firme em relação a todas estas matérias e, portanto, parece-nos que é razoável podermos ouvir estes investigadores diretamente para conhecer a sua, eu não diria a sua versão, mas pelo menos aquilo que tem sido o caminho e as notificações que têm recebido ao longo de todo este tempo, de um processo que já vai longo, na verdade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há comentários dos outros grupos parlamentares sobre este requerimento. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que parte do PCP, nós acompanhamos em absoluto o requerimento que aqui foi apresentado. Aliás, tínhamos pensado, ponderado, fazer um no mesmo sentido e, portanto, estamos perfeitamente em sintonia. Em relação a esta matéria, dizer que tivemos a oportunidade de questionar o coordenador da SCAB, que no outro dia esteve na Comissão de Economia e Obras Públicas, e efetivamente os contornos e aquilo que foram as explicações em relação a este estranho caso da Universidade do Algarve leva-nos a considerar que é da maior importância ouvirmos as pessoas que vão ser afetadas por esta decisão, tendo em conta que aparentemente tudo se prepara para que ela seja definitiva e que, portanto, para que 16 dos 19 pareceres que anteriormente eram positivos sejam revertidos para negativos, com consequências dramáticas para estes trabalhadores. E, portanto, estamos perfeitamente de acordo e votaremos a favor.
Há algum comentário? Há algum grupo? Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à fixação de redação final do projeto de resolução do CDS-PP 2054. Recomendo ao Governo que leve a cabo o processo de avaliação e da aplicação do RGIES.
Nós ficamos conforme.
Sim. Senhor Deputado, preferiu?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, comparando a versão que foi efetivamente aprovada pela Assembleia da República e a modificação de logística da proposta, nós preferimos que se mantenha o texto tal como foi aprovado. Ele não tem nenhuma alteração nos efeitos, mas nós preferimos que se mantenha a expressão ao Governo que proceda ao disposto no artigo 185 e não cumpra o disposto no artigo 185. Como é sabido, a nossa interpretação é que não é legítimo dizer que a responsabilidade da avaliação da lei é do Governo, ainda por cima sendo uma lei da Assembleia da República, é um assunto que já discutimos aqui várias vezes, não vale a pena voltar a ele. Não afeta nada o resultado da resolução. A nossa proposta é que se mantenha o texto tal como foi aprovado no plenário. Ou seja, em vez de substituir a expressão que procede ao disposto, que se mantenha essa expressão.
Deputada.
Naturalmente, uma vez que a versão original era da nossa lavra, nós não temos nada a opor. Percebemos o ponto, de facto não altera materialmente o sentido daquilo que se pretende e, portanto, não vamos criar aqui um caso. Aceitamos a sugestão do parlamentar do Partido Socialista, ou o pedido, se todos os demais estiverem de acordo, naturalmente.
Bem, estamos. Estamos todos de acordo? Posso pôr à votação? Quem vota?
Não.
Ah, não, ok. Muito bem. Então, estamos de acordo em relação a esta questão. Chegámos ao fim. As próximas reuniões são dia 16 às 11 da manhã, dia 16 de abril, e depois 23 e 24, são dois dias muito pesados, porque temos as audições regimentais, uma delas com um requerimento adicional do PCP. Vamos ver, não sei. Bem, vamos ver se é possível. Vou tentar ver se é possível. Assim que soubermos, informamos. Com certeza. Muito obrigado, Srs. Deputados.